Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Olá, uma boa tarde a você. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021. Esta é a edição de número 377 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Em Londrina, dia de céu claro, mas, segundo o CIMEPAR, há possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam, podendo chegar a 32 graus. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção e apresentação Eliete Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin, colaboração dos estagiários Gabriel Silveira, Tatiane Pívaro e Franciele Rodrigues, nas mídias sociais Leiliane Pesqueira. Confira os destaques de hoje. Paraná recebe novo lote com 227 mil doses da vacina contra a Covid-19. Comitê de Crise de Londrina, relacionado à pandemia do novo coronavírus, reúne imprensa e traz informações detalhadas sobre o atual quadro epidemiológico. Secretaria de Saúde de Londrina aumenta número de locais de vacinação a partir da próxima semana. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Vaz traz a deusa Íris. Silvia Borba faz show virtual com Paulo Vitor Poloni e Marcos Sacramento neste domingo. E o grupo vocal Entre Nós apresenta espetáculo cênico musical Morte e Vida Severina no YouTube. Transmissão fica disponível por 24 horas. O Paraná recebeu nesta sexta-feira a décima remessa de vacinas contra a Covid-19. São quase 189 mil doses da Coronavac e 38.600 doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Com a nova leva, o estado totaliza mais de 1.700.000 doses recebidas. Atualmente, o foco da vacinação está em pessoas acima de 70 anos, profissionais da saúde e quilombolas. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, destacou que o Ministério da Saúde tem garantido que agora os estados terão um fluxo maior de vacinas, o que será fundamental para avançar na imunização. Até o momento, já foram imunizados com a primeira dose da vacina 88% dos profissionais de saúde e 64% das pessoas acima de 90 anos. Entre 80 e 89 anos, o índice de imunização é de 92%. O relatório de vacinação, incluindo outros grupos prioritários, pode ser conferido em coronavírus.pr.gov.br. Com informações da Agência Estadual de Notícias. O grupo do Comitê de Crise de Londrina, relacionado à pandemia do novo coronavírus, reuniu a imprensa na manhã desta sexta-feira para apresentar informações detalhadas sobre o atual quadro epidemiológico causado pela Covid-19 e o consequente esgotamento do sistema de saúde na cidade. A entrevista, que começou às 9 da manhã no auditório do Centro de Ciências Biológicas da UEL, ainda está em andamento. A jornalista Eliete Vanzo está no local e traz mais informações.
Boa tarde, ouvinte. Hoje, então, houve uma coletiva de Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, com a presença do reitor da UEL, Sérgio Carvalho, da superintendente do HU, Vivian Feijó, da promotora Suzana de Lacerda, com a presença também do prefeito Marcelo Bellinati, secretários e representantes de hospitais da cidade. O tom da discussão é o colapso no sistema de saúde, a falta de leitos e de medicamentos. E os gestores, para minimizar a crise, por conta de ter avançado essa discussão mais que o previsto, até pela complexidade do assunto, nós estamos preparando uma reportagem especial sobre a discussão que você poderá acompanhar exatamente às 16 horas de hoje na programação da Rádio UEL FM. É com vocês no estúdio.
Fica então o nosso convite para que você acompanhe o boletim especial com todas as informações repassadas pelo grupo do Comitê de Crise de Londrina em relação ao esgotamento do sistema de saúde de Londrina. Nós voltamos às 4 da tarde com estas informações. Agora, continuamos então com o conteúdo da Revista do Meio-Dia. Confira agora o boletim atualizado com dados oficiais desta quinta-feira sobre a situação da Covid-19 em Londrina. A cidade registrou 44.252 casos positivos, 347 a mais que o último relatório. Dentre os 660 pacientes ativos, 428 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 232 estão internados, sendo 114 em leitos de enfermaria e outros 118 em UTI. Houve 14 novos óbitos, de 6 pacientes do sexo masculino e 8 pacientes do sexo feminino, com idades entre 48 e 94 anos. Assim, Londrina acumula 913 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria exclusivos SUS é de 100%. Nos leitos de UTI, o índice de ocupação é de 98%. A Prefeitura de Londrina irá ofertar mais 4 pontos para a vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima segunda-feira. Serão as unidades básicas de saúde Alvorada, Casoni, Hernani e Eldorado. Com a UBS do Jardim do Sol e o Centro de Imunizações da Zona Norte, a cidade passará a contar com 6 locais exclusivos para a aplicação das vacinas. Segundo o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, trata-se de um projeto piloto para atingir todas as pessoas que receberam a primeira dose até o dia 8 de março. Ele explicou que cerca de 2.500 pessoas completam o prazo de 21 dias para serem vacinadas com a segunda dose da Coronavac até segunda-feira, dia 29 de março. Usuários que procurarem atendimento nas unidades agora exclusivas para vacinação serão redirecionados para a UBS mais próxima.
A UEL e você.
Acontece amanhã, a partir das 8h30 da manhã, o seminário Diferentes Olhares sobre o Fenômeno Educativo, Antônio Gramsci, Teodoro Adorno e Dermeval Saviani. A iniciativa é do projeto de pesquisa A Política Educacional no Brasil e na Argentina pós-2015, COVADES. Os palestrantes convidados são professores do Departamento de Educação da UEL. O professor Edmilson Lenardão apresentará a perspectiva teórica elaborada por Dermeval Saviani. A professora Zuleika Claro Piazza discutirá conceitos da teoria crítica e a professora Eliasir Neves França abordará a contribuição de Antônio Gramsci para a educação. O seminário será transmitido pelo canal da coordenadora do projeto, Eliasir Neves França, via YouTube. As inscrições são feitas pelo portal da UEL, na página de eventos e cursos. Estão prorrogadas até hoje as inscrições para cursos de especializações da UEL. Cada curso possui edital específico com detalhes sobre o processo de seleção, prazos para matrícula e envio de documentação, além do valor da taxa de inscrição, carga horária e mensalidades. Confira a lista completa dos cursos disponíveis na aba Inscrições, Programas e Cursos de Especialização no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, uel.br/proppg. Com informações da agência UEL, Tatiane Pívaro para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
Qual é o seu momento arco-íris, aquele que lhe dá a sensação de prazer e de energia? Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você? Sônia Lunardon Vaz fala sobre a representação da deusa Íris, a mensageira dos deuses do Olimpo.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
Olá, ouvintes da Rádio UEL. O arco da deusa Íris. A deusa Íris é a personificação do arco-íris. É filha de Talmas, o espanto, e da oceânica Eletra. Tal qual Hermes, mas bem menos popular, Íris é a mensageira dos deuses, leve, alada e veloz. Com o seu véu, que se desdobra nos ares, cria as cores do arco celeste, que podemos apreciar próximo ainda das nuvens que trouxeram as chuvas. Íris está ali como ponte entre os mundos. Fazendo par com seu companheiro, o vento Zéfiro, Íris navega pelo ar, se fazendo aparecer em cores aqui e ali, entregando aos humanos a oportunidade do encontro com os deuses. O arco-íris é símbolo universal que medeia todos os mundos. Em diversas mitologias, é a ponte utilizada pelos deuses, deusas, heroínas e heróis em seu constante vai e vem entre o céu e a terra. O nome Íris, possivelmente, tem sua raiz no indo-europeu, que significa dobrar. Curiosamente, a partir da teoria gravitacional de Einstein, criou-se o conceito de dobra do tempo. Numa atualização do mitologema, no final do arco-íris, pode ser que não se encontre um pote de ouro, como diz a lenda, mas talvez possa se encontrar um universo paralelo. Afinal, o arco é um símbolo da imaginação criativa. Por que não o imaginarmos como um magnífico portal por onde todas as coisas se transmutam no mais feliz de nossos desejos? O surgimento do arco-íris é um acontecimento de reunião dos contrários. Nos remete à união das partes separadas, superior e inferior, um sinal de restauração da ordem cósmica e da gestação de um novo ciclo. Há tranquilidade e conquista depois de cada dificuldade. Faz parte da natureza do humano sofrer uma oscilação de algo que podemos comparar, talvez grosseiramente, com expansão e retração, tal e qual acontece com o próprio cosmos. Há um tempo de expansão e há um tempo de retração. No tempo de expansão, por assim dizer, o humano cria a separação psicológica de suas origens, em busca de seu próprio caminho e de sua identidade única. Em tempo de retração, empreende a busca pela participação mística com o todo, ou mesmo com uma ideia, sem nem mesmo se dar conta de que tal ideia está a representar o todo no final das contas. Esse é um processo que ocorre na espécie humana, e há bem pouco tempo começou a ocorrer a tal da expansão, que foi a partir da conquista do pensamento racional. Segundo diversos autores, surgiu na Idade Média, quando, pela necessidade de desenvolvermos objetos e obtermos resoluções de problemas, construímos e usamos as primeiras ferramentas. Entretanto, esse é o mesmo processo que ocorre também com cada um de nós. Ora estamos na expansão, ora estamos na retração. Quando esse movimento acontece adequadamente, estamos psicologicamente saudáveis. Se demorarmos demais em um deles, é um alerta para verificar o que está acontecendo. Um elevador predial está quebrado quando emperra em um andar, não é mesmo? Tal situação também vale para o grupo social. O arco-íris é um sinal para justamente anunciar que às vezes se faz necessário se voltar para a unidade, para o uno, para o todo e depois separar-se. Novamente, agora com mais subsídio de energia psíquica à disposição do eu. Antes do nosso nascimento, estivemos na unidade simbolizada pela barriga da mamãe. Nos alimentamos dessa simbiose para posteriormente termos a energia necessária para nossa expansão como ser individual. Completamente insano seria desejar voltar para lá ou mesmo permanecer psicologicamente dependente. No entanto, buscarmos um momento junto ao nosso próprio arco-íris é psicologicamente saudável e recomendado. Nosso arco-íris pode ser a dança, a pintura, o momento do nada a ver, cantar, esculpir, tomar banho de chuva, rir por nada, brincar com as crianças, cuidar do jardim, escrever ou ler aquele livro que nos ensina, lecionar com o coração, cuidar com amor, enfim, dizer sim ao prazer que nos beneficiará posteriormente com maior nível de energia psíquica. Sublinho essa questão por identificar que existem outros prazeres que produzem exatamente o inverso. Posteriormente, diminui um quanto de energia psíquica. Aí já não se trata mais dessa deusa. O arco-íris tem cores variadas. Feito diamante, refrata a luz solar que se quedam nas gotas de água, ainda suspensa nas nuvens que acabaram de se derramar. Cada qual sabe reconhecer-se no esplendor celeste. O importante é conquistar o momento em que surge essa deusa carregada pelo vento, que rapidamente vai-se embora para subitamente reaparecer após alguma tempestade. Escorregar no tobogã do arco-íris com certeza é alegre e divertido. A deusa Íris está sempre a servir o néctar dos deuses. Bem por isso, é usualmente retratada com um jarro nas mãos, servindo tanto as deusas e deuses quanto aos mortais. É um oásis em meio ao deserto. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
O meu jardim. A semente num campo de flores é uma possibilidade. Um sonho no coração não é certeza, a não ser que germine. O sonho vira semente, o coração campo em flor.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Neste domingo, 5 da tarde, tem show virtual no canal do Instagram da cantora Silvia Borbella Explica.
Nesta live, eu e o cantor Paulo Vitor vamos dividir um repertório dos anos 70, músicas dos anos 70.
E é uma alegria muito grande, a Silvia é uma super cantora, que eu tenho uma admiração imensa e que está tendo a alegria de uma repercussão nacional, uma grande intérprete como ela merece esse espaço, e eu vou ter a alegria de ser convidado por ela nessa live, passando por vários gêneros, pela música nordestina, pelo samba, pela canção, e vai ser uma delícia. Nós estaremos acompanhados do super percussionista André Vercelino e do Marcos Santos no violão, super violonista também.
Acho que vocês vão gostar. Vou receber também a presença do cantor e compositor Marcos Sacramento, maravilhoso Marcos Sacramento, que esteve aqui há 2 anos atrás. foi super bem recebido e todo mundo gostou muito.
Silvia Borba, antes Paulo Vitor Poloni, uma história da Silvia com o Marcos Sacramento na oficina que o Carioca deu em Londrina em setembro de 2019 na Escola de Música Canto da Lira. Quem relembra é Marise Gomes Correia.
Alunos sentavam, cantavam uma música e depois o Marcos Sacramento, ele interrompia ou não, ia comentando, né, cada aluno que cantasse. E a última aluna a cantar foi a Silvia Borba. E ela sentou humildemente, combinou com o violonista, que era ninguém mais do que Luiz Flávio Alcofra, começou a cantar. E imediatamente o Marcos Sacramento foi ficando hipnotizado, paralisado, assim, impressionado, e todas as pessoas que estavam ali, a gente já conhecia, mas todo mundo sempre fica, né, encantado, paralisado, quando a Silvia canta. E ela cantou Tudo Se Transformou, do Paulinho da Viola, lindamente. A hora que acabou, encantado, o Marcos Sacramento se levantou e fez de conta que ia sair da sala, assim, como quem diz, né? Depois de Silvia Borba cantar, ninguém mais canta, nem eu, né? Daí fez os comentários, dizendo que ela era uma cantora maravilhosa, de um talento extraordinário, que devia gravar um disco que todo mundo precisava conhecer. E é isso mesmo, assim é com Silvia Borba, né? Aconteceu com Marcos Sacramento, aconteceu com Tereza Cristina e vai acontecer com todo mundo que ouvi-la pela primeira vez. Ela é um talento, todo mundo vai ficar apaixonado instantaneamente.
Marise Gomes Correia recordando o dia em que o cantor e compositor Marcos Sacramento conheceu Silvia Borba, setembro de 2019, aqui em Londrina. Neste domingo, Sacramento e Paulo Vitor Poloni são convidados da live de Silvia Borba, 17h, no canal dela no Instagram. No repertório, música dos anos 70. A Silvia está em campanha para pôr no mundo seu primeiro disco, Fala Mulher. Para compra antecipada do CD, você acessa o Instagram e o Facebook da cantora, @SilviaBorbaC.
Seu José Mestre Capina, pra cobrir corpo de homem, não é preciso muita água, basta que chegue ao abdômen, basta que tenha fundura igual a de sua fome.
Espetáculo cênico musical do Grupo Vocal Entre Nós, baseado na obra de João Cabral de Melo Neto, traz composições autorais, além das conhecidas do público. A live será neste domingo e fica disponível o vídeo por 24 horas no canal oficial do Entre Nós no YouTube. Em 2019, o grupo, nascido em Londrina em 2010, levou Morte e Vida Severina para 10 escolas públicas estaduais e 2 espaços públicos. Mais de 3 mil pessoas assistiram ao espetáculo. A diretora musical e preparadora vocal do Entre Nós, Monique Kodama, comenta.
Em 2020, o Entre Nós teve um projeto aprovado pelo Promic e a proposta era levar os alunos da rede estadual, principalmente da rede estadual de ensino, até o teatro para assistir o espetáculo Morte e Vida Severina. Por 2 motivos. A gente queria muito que os alunos pudessem vivenciar a experiência de estar num teatro. Inclusive, era o Ouro Verde, né? Que é um símbolo da cidade. E porque o poema Morte e Vida Severina é literatura obrigatória, né? Dentro da disciplina de literatura. Mas não deu certo, porque por causa desse momento que nós estamos vivendo, que é a pandemia, nós precisávamos readequar o projeto. Então, tivemos a ideia de fazer essa gravação na íntegra. Para quem ainda não conhece o nosso espetáculo, ele conta com arranjos para coro de músicas conhecidas já, por exemplo, O Funeral de um Lavrador, do Chico Buarque.
Essa cova em que estás com palmos medida é a ponta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
Mas também conta com várias composições autorais de integrantes do próprio grupo, que são o Flávio Collins, o Bruno Bazé e a Mariana Sela.
Seu José Mestre Capina, e quando ponte não há, quando os vazios da fome não se tem com que cruzar, quando esses rios sem água são grandes braços de mar.
Severino retirante, meu amigo é limoso, sei que a miséria é mar largo, não é como qualquer poço, mas sei que para cruzá-la vale bem qualquer esforço.
Seu José Mestre Capina. E quando é fundo o peral, quando a força que morreu nem tem onde se enterrar.
A produção do vídeo foi feita pelo João Gonçalves, da João Gonçalves Produções, e o áudio foi produzido pelo Júlio Anizelli, do Plug Studio. Nós também produzimos um pequeno documentário sobre o Teatro Ouro Verde, com uma linguagem simples para que pudesse ficar bem acessível para os alunos, porque a nossa proposta é distribuir essa gravação para as escolas. E a gente quer muito que os alunos possam conhecer um pouco da história do teatro e conhecer como que funciona, como é o funcionamento dentro de um teatro.
Monique Kodama, diretor cênico Silvio Ribeiro, comenta o desafio de trazer para o vídeo a energia de uma apresentação ao vivo.
Esse espetáculo estreou em 2018 no palco do Ouro Verde, né, para o qual ele foi concebido, com projeções multimídia e com toda a energia, né, inerente ao coro, ao grupo vocal entre nós, que teve esse desafio de montar essa obra tão importante da nossa literatura, né, a obra de João Cabral de Melo Neto. Certo? E o grande desafio foi trazer para o vídeo essa mesma energia. Então a opção foi fazer no palco do Ouro Verde também, sem interrupção na gravação, né, para que a gente conseguisse de cada membro do grupo a mesma energia de uma apresentação ao vivo e poder transparecer isso no vídeo. O espetáculo, a gente conseguiu fazer isso com uma certa tranquilidade, porque com a temporada que eles fizeram antes da pandemia começar, o espetáculo amadureceu muito, né, e que refletiu em cada pessoa do elenco. Então fica aí o convite para ver um trabalho que esteticamente é muito bonito, né, na sua íntegra, inclusive com as projeções de vídeo, né, e que musicalmente é impecável.
É a parte que te cabe desse latifúndio.
É a terra que queria ser dividida. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo.
A canção de Chico Buarque arranja o Celso Branco com o grupo vocal Entre Nós, encerrando a fala do diretor cênico Silvio Ribeiro. O público vai poder conferir as 18 cenas em que os 14 integrantes do Entre Nós cantam em coro e solos, tocam instrumentos e narram trechos do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, em que o retirante nordestino sai do sertão de Pernambuco em busca de uma vida melhor. Todo o material audiovisual foi traduzido para a linguagem brasileira de sinais Libras e tem legenda. A live será neste domingo, 15h, no canal do YouTube do Grupo Vocal Entre Nós. O vídeo fica disponível por 24 horas.
Por hoje ficamos por aqui, mas estaremos de volta com a revista do meio-dia na segunda-feira. Para você, uma ótima tarde. Na sequência, continue com a programação musical da Rádio UEL-FM.